Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura desta sessão ordinária.
Vereador Alfredo Landim, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Deusmar Japão, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Elínia, vereador Maurão do NPS. Quórum suficiente, meu presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e justifico aqui a ausência de 5 vereadores que foram a Brasília ao encontro da ministra de Educação, né, provavelmente Comissão de Educação, né, o vereador Telles Júnior, o vereador João da Luz, vereadora professora Geli e seu Direitos Humanos também, né? Comissão de Direitos Humanos. A ministra dos Direitos Humanos, a Damares. E tem mais 2 vereadores, assim que chegaram, o vereador Ederson, líder do Executivo, e o pastor Elias, vereador pastor Elias. É, não havendo escrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente... Desculpa, Thaís, é porque eu estava... O vereador Mauro me tira atenção aqui toda vez. É, exatamente. Solicito o vereador Lélio Varenga que faça a leitura do texto bíblico.
Em verdade vos digo... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu o Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João 5, versículo 24 a 29. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Solicita a secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 2 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Telles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos correspondentes encaminhados às comissões. 1. Projeto de emenda à Lei Orgânica 069 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre o orçamento impositivo no município de Anápolis e outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 070 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, Thaís Souza, João Carlos e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, professor Geli Sanches, o Ederson Lopes e Teles Júnior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores professor Geli Sanches, Valdete Fernandes Moreira. E houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 058 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nome de vereadora Vilma Rodrigues à área pública municipal, praça situada às ruas Maurício Veloso, Edna Faria, Leontina Alves e Somerville, no residencial Somerville. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Foi deferido o pedido de vista ao vereador Fernando Paiva. Houve votação de moção de apelo e moção de pesar. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também os vereadores Pedro Mariano, Mauro Severiano, Ederson Lopes e Jean Carlos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de abril, em horário regimental. Passo à leitura das correspondências. Correspondência enviada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jackson Charles, que encaminha informação sobre a roçagem do bairro Itamaraty de segunda etapa, que encontra-se no cronograma. Resposta a requerimento do vereador Paulo de Lima. Também do secretário municipal de Meio Ambiente, Jackson Charles, que encaminhando informação sobre a limpeza do bairro Parque Residencial Under, que encontra-se também no cronograma. Resposta a requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Correspondência do diretor do processo legislativo da Procuradoria-Geral, Otoniel Ferreira Filho. Encaminha para conhecimento dos nobres edis, Lei Complementar 410 de 2019, Lei Promulgada número 360 de 2019, publicadas no Diário Oficial do Município no dia 21 de março de 2019. Correspondência enviada da Contadoria-Geral pela Prefeitura Municipal de Anápolis, José Milton Ferreira de Souza. Encaminhando para conhecimento o relatório resumido da execução orçamentária relativa ao primeiro bimestre de 2019. São essas as correspondências, presidente, e não há projetos a serem enviados para as comissões.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Agora sim, não havendo inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e solicito ao vice-presidente desta casa, vereador Luiz Lacerda, que assuma aqui a presidência, pois abro o grande expediente e farei uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores, populares, imprensa, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham. Aproveitar, presidente em exercício Luiz Lacerda, que a nossa pauta hoje está vazia, e trazer aqui a esta tribuna um assunto que ontem estava acompanhando o noticiário da nossa capital federal, a questão previdenciária que todos nós esperamos ansiosamente. Ontem estava vendo, vereador Domingos, uma informação que a Câmara Federal já se manifestou positivamente para que essa reforma previdenciária seja executada, porque ninguém quer ficar responsável pelo caos que pode vir a acontecer caso isso não aconteça. Mas automaticamente o presidente Maia já falou que o BPC e a Previdência Rural não irá passar. E eu acho que nesse ponto ele tem razão. Não sei se é questão política, mas no entendimento ele tem razão. A BPC é benefício previdenciário continuado, vereador Mauro. O senhor que é do ramo sabe muito bem do que eu estou falando. Que hoje a pessoa a partir de 65 anos recebe um salário mínimo, né?
Chama-se LOAS.
Exatamente.
Renda mensal vitalícia.
Exatamente. E na nova reforma eles querem colocar que a pessoa até 70 anos receba no mínimo, no máximo, R$400, vereador Lélio. E acima de 70 anos, um salário mínimo. Gente, nós sabemos que quanto mais velho nós ficamos, mais cuidados necessários à saúde nós precisamos tomar. Nós sabemos que o idoso gasta fortunas com médicos e remédios para manter pressão arterial e outras doenças que adquire, obviamente, no decorrer da longevidade da sua idade. E o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, apresenta um estudo no qual acha viável você pagar R$400 no teto para pessoas até 70 anos, que apresenta pela LOAS como vereador Mauro colocou. A questão da bancada rural, da previdência rural, ele quer mudar da mulher de 55 anos para 60 anos e colocar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição. Gente, vereadores, nós sabemos que quem trabalha no campo, quem trabalha na zona rural, tem desgaste muito maior do que pessoas que trabalham dentro de ar-condicionado, trabalham de forma mais comedida. Então, eu, nesse ponto, vereador Mauro, eu apoio o presidente, o presidente Maia, para que ele mantenha essa decisão, vereador Lisier, porque é um absurdo você tirar de um cidadão que tanto contribuiu para o nosso país, de pessoas que tanto contribuiu na zona rural para que o alimento chegasse em nossa mesa, do que fazer um módulo operante de cobrar os maiores, as maiores credoras, os maiores devedores da Previdência. Eu estava olhando, e aqui eu trouxe uma lista, que não é novidade para nenhum parlamentar, que todos nós estamos antenados e acompanhando aí esse processo. JBS, pasmem, deve 2,4 bilhões à nossa Previdência. A antiga VASP, a falida VASP, deve 1,9 bilhão. A Transbrasil, 1,3 bilhões. A Marfrig, 1,162 bilhões. O Instituto Candango de Solidariedade, 851 milhões. A Associação Educativa Luterana do Brasil, 1,783 milhões. Instituto Presbiteriano Mackenzie, 789 milhões. E por aí vai, vereador Mauro. Então, por que que a gente não monta um projeto, uma lei que faça com que esses devedores da Previdência sanem com esse prejuízo, que arrestem bens imóveis dessas pessoas, porque você resolver a Previdência tirando do cidadão que tanto contribuiu, principalmente do idoso, que tanto mais necessita do recurso financeiro no final de sua vida, é um absurdo. Aqui nós demos um exemplo disso quando foi encaminhada esta casa pelo Poder Executivo o método de mudança da Previdência própria aqui do ISA, onde o município tirava cerca de 3 milhões de reais mensais que era oriundo, que poderia ser investido na infraestrutura, na educação, na saúde, que nós estamos vendo aí grandes problemas, e era aportado ao ISA mensalmente. O que que nós fizemos? Nós mudamos aqui, através de um projeto de lei aí, parabenizo novamente os 23 parlamentares desta casa, parabenizo o prefeito Roberto pela sua sensibilidade política quanto ao respeito. Agora a gente vê na capital federal, vereador João Feitosa, o ministro Paulo Guedes, que sempre trabalhou no mercado financeiro, querer resolver a nossa previdência, tirando dos idosos, no momento que eles mais precisam, né, da receita, do seu salário ali para sobreviver, é complicado. Inicialmente, vereador Mauro Severiano.
Só para corroborar com a palavra da Vossa Excelência, a previdência social no meio rural é dois aspectos. Tem dois tipos. Mulher, ultimamente, né? O Congresso vai tentar modificar, mas não passa. Isso lá não passa. Nesse negociar não vai passar isso, não, para prejudicar o mais humilde. Que tem o trabalhador rural, que mulher se aposenta com 55 anos e o homem 60 anos. Mas tem dois tipos de aposentadoria, nobre vereador. Não quer comparar o grande latifundiário. O latifundiário grande, ele é empregador rural. E o pequeno agricultor, ele é empregado rural. O grande agricultor, que tem tantos mil alqueires aí de terra plantada de soja, é com 65 anos. Esse é o latifundiário grande, o empregador rural. E mulher com 65 anos. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Jean Carlos, depois João Feitosa.
Obrigado, vereador Leandro, presidente. Eu corroborar com Vossa Excelência que, na verdade, esse projeto de reforma previdenciária, nós compreendemos que é importante, sim, que haja uma reforma, mas o que todos pregavam, e aí a gente tem que reconhecer que, inclusive, o atual presidente, é que primeiro tinha que se fazer com que os grandes devedores da Previdência, que causaram o rombo previdenciário verdadeiramente, fossem responsabilizados e pagassem. Recompusesse ali os recursos da Previdência, que são os recursos que são aportados para a Seguridade Social. Só que, infelizmente, passa-se governo, entra governo, isso é deixado a segundo plano. E o que vai de certo é isso que o senhor está falando. Os menos favorecidos, os mais carentes, e que são os menos responsáveis pelo prejuízo, pelo déficit previdenciário. A exemplo do que o senhor citou, do Loas, que, lamentavelmente, se um salário já é insuficiente, fora a burocracia que se existe para se obter, e ainda os produtores, né, empregados rurais. Então, assim, são muitas situações em que aqueles que ganham muito permanecerão com seus privilégios e sem maiores onerações em relação à Previdência, e os que ganham menos, certamente, no meu modo de ver, é que serão verdadeiramente penalizados. Agora, é uma questão muito técnica, precisa de um estudo, né, detalhado, e eu acredito que o Congresso tenha essa responsabilidade e não atropele, né, que essas pautas, esses pontos divergentes sejam verdadeiramente discutidos. E que tomara, né, que nós possamos ter aí uma reforma que não prejudique apenas o mais carente, mas que possa realmente, de uma forma ou outra, encontrar um equilíbrio autorial sem comprometer os mais, aqueles que realmente dependem verdadeiramente da Previdência para a sobrevivência. Porque os grandes devedores estão passando ileso aí, pelo que eu estou acompanhando aí no noticiário. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Vereador Lizier solicitou? Ah, acabou, vereador? Tá bom, obrigado. Falta 40 segundos ainda, vereador Domingos. O presidente em exercício, Luiz Lacerda, eu só queria finalizar aqui, comentar com os nobres pares que ontem a mesa diretora fez um ofício ao Ministério Público solicitando uma opinião a respeito da nossa obra paralisada aqui do prédio da Câmara Municipal. Então, nós fizemos uma visita anteriormente, conversamos com o procurador Dr. Arthur e com a doutora Sandra Mara Garbellini, para que a gente, junto com o Executivo, tenha um discernimento concreto e finalizado para que a gente traga uma decisão para essa obra aí, que hoje tanto nos prejudica e nos envergonha. Então, logo, logo, nós teremos aí, né, uma recomendação do Ministério Público, o caminho a ser tomado junto com o Judiciário, junto com o Executivo. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa diretiva.
Obrigado, vereador presidente Leandro Ribeiro. Na sequência ainda do grande expediente, convido para fazer uso da palavra o vereador Alfredo Landim por até 10 minutos e já devolvendo aqui os trabalhos ao presidente da casa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, vereadoras, vereadores, imprensa presente, público presente e amigos internautas. O assunto que me traz aqui nessa tribuna também é para falar sobre a Previdência Social. É um assunto muito polêmico, grande, que se ficar aqui o dia inteiro, eu tenho certeza que nós não vamos conseguir abranger todo o assunto. Mas a vereadora professora Geli, ela fez uma audiência pública e nessa audiência pública teve muitos assuntos que foram esclarecidos. E pelo que a gente viu naquela audiência, a parte que mais perdeu, que vai perder, caso essa reforma seja feita do jeito que estão propondo, vai ser as mulheres. As mulheres e os professores. As mulheres porque vai sair da idade de 57 anos para 62 anos. Isso aí já é uma perca muito grande. Os professores só vão aposentar com a idade de 60 anos de idade. Geralmente uma professora que entra aí começa a dar aula com 22 anos... ela pode contribuir aí com 25 anos e aposentar com 47 anos. E o que, que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar mais 13 anos até chegar à idade. Quer dizer, é uma perca muito grande, principalmente também para os professores. Mas o nosso presidente falou bem sobre a DRU, né? Mas eu quero só fazer um complemento. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União, ela, entre 2007 e 2016, ela desviou da Previdência 925 bilhões. Ou seja, o ministro Paulo Guedes está fazendo essa reforma com o intuito O intuito dele é qual? É arrecadar um trilhão, tirar um trilhão da população. Mas até hoje eu não ouvi, eu não vi, não sei se vocês viram, o ministro Paulo Guedes falar que vai tirar um trilhão nessa reforma e falar em que ele vai aplicar esse um trilhão. Até hoje eu não ouvi. Pode ser que já falou, mas eu não ouvi. Então, que está acontecendo? Acontecendo que essa reforma, ela não está parecendo uma reforma. Porque a gente lembra muito bem desse prédio nosso aqui, do nosso plenário aqui. Aqui era uma tapera. Aí veio a reforma, ficou bonito, ficou bom para todo mundo. Agora a gente vê falar em reforma, que parece mais é só demolição. É tirar dos pobres. É quem não tem 70 anos, que está lá no BPC, vai receber R$400. De maneiras que a pessoa que for começar a vida agora, não vai conseguir. Por quê? Porque vai ter que contribuir 20 anos. A contribuição de 20 anos. Mas continuar tem que dar 40 anos. Ou seja, se a pessoa tiver com 30, com mais 40 são 70. Quer dizer, ultrapassa os 65, 65 fica perdido. Então, tudo que está fazendo lá é prejudicial para as pessoas que vão estar agora para frente. Os jovens, principalmente. Eu estou aqui falando, mas eu daqui 5 meses já aposento, graças a Deus. Mas e o jovem? E minha netinha? Como é que vai ficar? E meus sobrinhos? Que não tem como fazer esse argumento de começar a pagar a previdência da agora para frente. 40 anos, imagina só isso aí. Mas...
Nobre vereador.
Eu vou dar a parte para o nobre vereador, João.
Obrigado pela parte. Eu parabenizo Vossa Excelência, assim também como parabenizo o presidente Leandro, de trazer à população essa questão dessa reforma. Infelizmente, o que eles deveriam fazer, eles não vão fazer. Reforma política. É a reforma política que eles têm que fazer. É que tem que tirar as mordomias de tudo quanto é lado, dos poderes, dos três poderes, principalmente do judiciário. Principalmente do judiciário. Então, a partir do momento que eles tiverem coragem, e que não vai ter, que vai ser a melhora nesse mundo, nesse país, é Deus. Sabe que a gente vai viver da forma que eles quiserem. Mas enquanto nós tivermos voz aqui, nesse parlamento, tiver pessoas que têm coragem de estar falando, a gente vai estar defendendo que é falta de respeito com o cidadão, falta de moral. Tem que fazer? Tem. Mas faz de uma forma que não vai prejudicar ao trabalhador. Parabéns, deu boa palavra.
Obrigado, vereador. Muito bem explicado. Eu acho que também que a reforma política ia trazer muito esse resultado dessa reforma. Mas aqui eu quero ler a posição da CNBB. A CNBB... ela é contra e afirma que a proposta da reforma do governo escolhe o caminho da exclusão social. Veja bem, em quem que eles estão mirando para tirar esse 1 trilhão que o ministro Paulo Guedes quer? A classe média para baixo. A classe média para cima, não. A classe média para cima está protegida. Olha, qual que é a razão da reforma que estão querendo fazer lá em Brasília? Criar a capitalização do sistema previdenciário, fortalecer a previdência privada, mudar as regras da previdência por lei ordinária, levar o aumento das aposentadorias para a lei ordinária. Ou seja, quem está aposentado hoje não vai ter mais aquele reajuste que sabe todo ano tem, não. Isso vai ter que sair uma lei ordinária falando, tal dia, tal... vai ter esse aumento, um aumento de 1% no seu salário. Quer dizer, até os aposentados de hoje já estão perdendo. E eles estão falando que isso aí é coisa boa para o povo. Olha, mudar a regra da Previdência para a lei ordinária vai ser a pior coisa que vai acontecer, vai acabar com a causa pétrea que tem na Constituição, que é a Previdência Social. Agora, por que que eles estão criando a capitalização? A capitalização, vereador Lélio, se eu conseguir fazer a capitalização de 20 anos,
e eu tivesse 50 anos, quando eu entrar 70 anos de idade, os 20 anos que eu capitalizei, acabou. Aí o que, que vai acontecer? Eu não tenho mais salário com isso, não. Acabou meu salário. E esse modelo de reforma da Previdência, ele está vindo do Chile. Por quê? Porque o Paulo Guedes estudou no Chile, ficou muito tempo lá no Chile, e ele acha que é bom. Mas hoje, comprovado por pesquisa, o maior índice de idosos que suicida é lá do Chile. Por quê? Porque eles capitalizaram 20 anos, venceu os 20 anos, eles não têm mais dinheiro para pagar, para receber, não sabe como vai viver, fraco, velho, idoso. O que, que eles fazem? Optam pelo suicídio. E é o que estão querendo que coloque aqui no Brasil para nós. Observa bem esse detalhe. Isso é uma coisa importantíssima. Nós temos que juntar todo mundo, todas as vozes que puder, e falar sobre isso. Olha, eles estão querendo fortalecer a previdência privada. Por quê? Porque os bancos vão arrecadar muito mais. Ela já tem. Mas se lá não vai ter a pública, muita gente vai para a privada. Quem tem algum recurso que pode pagar, vai lá e paga. E recebe, vai receber depois desse banco. Mas quem não tem? Qual pobre que tem dinheiro para pagar, fazer capitalização do sistema previdenciário? Nenhum pobre tem condição. Não está tendo condição nem de comer, que dirá de pagar a capitalização do sistema previdenciário. Então, eu acho, no meu modo de pensar, eu vou fazer uma moção de repúdio aqui, e vou pedir a assinatura de todos vocês, para nós mandar isso para os deputados de Goiás. Porque os de Goiás é o que interessa para nós. Nós temos que pedir para eles. Do jeito que está lá, essa reforma, que é mais uma demolição do sistema previdenciário, tem que ser. Por quê? Porque vai prejudicar todos, até os aposentados de hoje, que já estão aposentados, correm o risco de não terem mais aumento nos seus salários. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e os populares que nos acompanham na galeria. Todos os jornalistas e repórteres aqui presentes. Eu, na verdade, ia discorrer aqui no pequeno expediente, mas como passei desapercebido, foi bem rápido, eu tenho dois assuntos para trazer à pauta aqui. Eu apresentei hoje, novos colegas, um pedido, um requerimento para apreciação do plenário solicitando ao prefeito Roberto a possibilidade de prorrogação do prazo estabelecido na lei complementar 397 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a possibilidade, vereador João Feitosa, da regularização de obras. Por quê? Porque nós sabemos que nós já estamos no mês de abril. Dia 30 se encerra o prazo. E muitos populares, pessoas humildes, nos procuraram. Olha, eu estou pretendo regularizar o meu imóvel com essa oportunidade dada pelo executivo, pelo município, mas eu não consegui ainda um profissional contratar. E por quê? Porque coincidiu com o início de ano, matrícula, material escolar, IPTU, que está aí no dia 11, sua primeira parcela, IPVA, que inclusive nós estamos praticamente sendo compelidos aí a pagar, pelo que vimos ontem, né? A fiscalização está ferrenha. Então a população, muitos populares, têm vindo aqui no nosso gabinete, além de questionar toda a burocracia. Alguns fizeram o procedimento, só um minutinho, vereador Lélio, fizeram todo o procedimento, contrataram o profissional, apresentaram na prefeitura, mas depois existe aí uma declaração de informações sobre a obra a ser preenchida na Receita Federal. E a Receita Federal exige uma série de informações para expedir a certidão negativa do INSS. Inclusive, eu fiz o questionamento do falso diretor de obras da secretaria hoje, mas ele ainda não pôde me responder. para me esclarecer melhor qual é a exigência em relação aos imóveis submetidos à regularização sobre essa certidão negativa do INSS. Porque isso também tem dificultado a conclusão. Porque no meu modo de ver, esses imóveis que estão tendo oportunidade de regularizar, uma vez pegada a autorização do município, bastaria a averbação junto ao cartório de registro de imóveis. Mas, segundo vários contribuintes e proprietários de imóveis que ingressaram com o processo, estão tendo que submeter esse cadastramento junto ao E-Social, que é um sistema da Receita Federal, e que muitos, né, têm dificuldade para consolidar isso aí. Mas eu vou obter maiores informações. Mas o objetivo é pedir ao prefeito municipal a possibilidade de prorrogação, pelo menos por mais 90 dias, para que a população possa definitivamente, vereador Lisieca, engenheiro, aproveitar dessa oportunidade, regularizar seu imóvel. E existem situações, eu tentei também hoje falar cedo com o Marcelo da Procuradoria, mas pretendo conversar com ele pessoalmente, vários bairros da cidade, alguns imóveis carecem de retificação da área. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, a prefeitura, ela desafetou informalmente as áreas verdes. E ali passou a ser uma rua. Então há uma divergência da escritura com a atual realidade. E muitos desses lotes, eles acabaram sendo ampliados e alteraram a sua dimensão, as suas características. Isso ocorre, por exemplo, no Mirai, do Progresso, na Jaiara, no Jundiaí, no Calista Abrão, assim, bairros antigos que sofreram alteração. No São José, vários locais em que a gente tem conhecimento que teve alteração. São Carlos, tem situações também, na Santa Maria de Nazaré. Então, assim, nós temos uma série de locais que depende também da prefeitura para que eles possam regularizar. Então, pedindo aí à prefeitura municipal, através do prefeito Roberto, que já foi sensível em oportunizar a regularização, mas que prorroga o prazo, né? Muitas pessoas têm nos procurado, dificuldade financeira e também a questão burocrática, para que nós possamos garantir que o maior número de pessoas possam legalizar o seu imóvel.
A parte, vereador.
Quem me pediu primeiro foi o vereador Lélio. Em seguida...
Obrigado pela parte, novo vereador Jean Carlos. O assunto que o senhor traz aqui esta casa hoje é importantíssimo, de altíssima relevância. Quero cumprimentar o senhor por essa atitude, por essa iniciativa. Esperemos que o nosso prefeito tenha bom senso, ele sempre teve, em favor da população. Sabemos quanto, e eu sempre costumo dizer no dia a dia, que um dos projetos mais importantes que o prefeito fez durante essa gestão foi exatamente essa regularização, nobre vereador Jean Carlos. Quantas pessoas, quantas famílias que estão há anos pendentes aí com essa regularização não conseguem. Então eu quero cumprimentar o senhor, espero que realmente o prefeito tenha bom senso. Volto a dizer, é um assunto importantíssimo, de altíssima relevância para todos os nossos colaboradores da cidade de Anápolis. Então, parabéns e, mais uma vez, façamos um apelo toda essa casa para que o prefeito possa atender essa demanda de vossa senhoria. Muito obrigado e boa parte.
Obrigado, vereador Lely. Por que que é a nossa solicitação de prorrogação? Essa é uma lei que ela não pode se tornar habitual e frequente, vereador Lizier. Ela não pode tomar o rumo que as leis dos EFIS estão tomando. É uma lei que tem que ter característica de exceção. Então, nós temos que, já que foi oportunizado, dilatar o prazo e permitir que o maior número de pessoas possa utilizar dessa oportunidade de regularização. É o caso, por exemplo, do REFIS. Nós não deveríamos anualmente ficar fazendo. Mas como, às vezes, o prazo é curto, acaba que todo ano o governo tem a necessidade de fazer. Por quê? Porque nós não queremos que isso aqui seja habitual, porque acaba que, se tornar uma situação habitual, as regras de edificações acabam sendo, muitas vezes, descumpridas com a perspectiva que, no futuro, vai se abrir outra lei. E jogando por terra o trabalho dos fiscais de obras e fiscais de edificações. Então, é a oportunidade que se deu, então vamos prorrogar para que o maior número de contribuintes, proprietários de imóveis do município de Anápolis, possam valer-se dessa prerrogativa e regularizar. Regularizando, vai ter ali um imóvel contribuindo também com o IPTU nos patamares regulares, vai ter também a oportunidade de maior transação imobiliária, porque regularizado imóvel pode ser feito financiamento, e uma série de outras vantagens que é o ordenamento urbanístico da cidade. Então, essa era uma fala que eu trouxe a vossas senhorias e que nós vamos aí, o requerimento ser votado ainda hoje. Um outro eu encaminhei aqui para a Secretaria de Obras, para que possa restabelecer, vereador Lélio, vereador Pedro Mariano, o Conselho Municipal dos Direitos dos Pedestres. Porque ele está meio que adormecido, mas exige. E é uma ferramenta que pode contribuir para aquilo que eu comentei ontem, sobre a acessibilidade das calçadas do município de Anápolis. O Conselho Municipal dos Direitos dos Pedestres está previsto no Estatuto do Pedestre e na Lei de Acessibilidade, no artigo 14, que essa casa aprovou em 2006. Então, nós precisamos manter esse conselho ativo, para que possa contribuir com a gestão municipal e apontar os gargalos principais para a questão dos respeito ao pedestre da cidade de Anápolis. Então, eram essas considerações e espero que nós possamos conseguir dilatar esse prazo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Foi, mas tem hora que eu vi o tempo. Não, mas estava faltando um minuto, você concluiu. É porque estava faltando um minuto. Mas eu ia parabenizar você pelo... Olha quem foi na perna. Lisier. Quem foi?
Senhor presidente Leandro, agradeço aí a oportunidade da palavra e aproveito para cumprimentá-lo, cumprimento através desse cumprimento os demais pares, imprensa e pessoas que nos assistem aqui nesse momento. Antes de entrar na pauta do meu assunto, só fortalecendo a palavra do colega Jean Carlos, nós temos que prorrogar, vereador Leandro, o senhor como presidente da casa tem que nos auxiliar nesse processo, porque nós estamos aguardando ainda a entrada do processo aqui na Câmara Municipal, eu que faço parte da Comissão de Urbanismo, para que nós possamos adequar algumas situações. E uma delas...
Senhores, solicito que garanta o direito da fala do vereador Lisier.
E uma das questões que são muito discutidas, vereador Jean, o senhor acabou por não me conceder a parte, mas seria simples. Nós temos um problema de área pública que é com relação às questões do chanfro. Tem vários chanfros irregulares na cidade, muitos deles invadindo totalmente a área pública, outros parcialmente. Então nós temos muitos problemas e por esse motivo as residências ou na maioria dos casos os comércios não são regularizados. Então, mas isso tem que vir aqui porque é área pública, vereador Lélio. Nós não podemos simplesmente doar. A pessoa invade uma área pública e a prefeitura simplesmente concede isso de forma gratuita para aquele cidadão que cometeu um equívoco ao invadir uma área pública. Então, foi consultado aí as questões jurídicas da situação e sugeriram para nós que concedesse uma outorga onerosa. Então, nós temos que regularizar isso aí, regulamentar essa forma de conceder o uso, ou seja, a pessoa vai usar aquela área pública que foi invadida no chanfro, especificamente no chanfro, e aquilo vai ficar na escritura dele, dizendo que aquilo é uma área pública e que no futuro, se a prefeitura precisar, vai retomar. Mas isso não vai acontecer. Mas é uma situação para facilitar a regularização e nós temos vários pedidos nesse sentido. Então, de qualquer forma... Esse prazo tem que ser dilatado, tem que ser ampliado para que isso aí possa ocorrer. Mas o meu assunto específico aqui hoje seria para dar prosseguimento e dar também meu parecer com relação ao que já foi falado aqui pelo presidente e também pelo colega de bancada, Alfredo Landim, com relação às questões da reforma previdenciária. A reforma previdenciária, da forma que ela está sendo colocada, é uma falácia. é um engodo, não é realidade. E não é o vereador que já falou isso aqui já algumas vezes, sobre esse assunto, sobre esse engodo, sobre essa mentira que estão pregando e que estão usando a mídia para convencer a população. Isso não é o vereador que está falando, apesar de já é a terceira vez que eu repito isso aqui. A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, eles garantem que a nossa previdência privada é superavitária. E é mesmo. Um dos exemplos que eu já coloquei aqui é você administrar uma casa. Você tem lá, você recebe lá R$ 1.000 de salário. Você consegue administrar sua casa com os R$ 1.000. Sobra R$ 100. Seu vizinho pede R$ 200 para você e você concede os R$ 200, você já tem prejuízo. E depois vem o outro vizinho e pede mais R$ 100 e você concede mais R$ 100. Ou seja, você tem um prejuízo aí de R$ 200 por mês na administração da sua casa. É o que está acontecendo com a receita que é dedicada aí à nossa previdência privada. Ou seja, 20% já era tirado, foi falado aqui pelo presidente, eu não ouvi no momento, mas me disseram que foi falado sobre a DRU. A DRU tira 20% de toda a receita nacional para pagamento da dívida pública. 20% para pagamento da dívida pública, não é para investir em outros eventos, em obras públicas, enfim, infraestrutura, escola, saúde, não. Para pagamento da dívida pública. E o Temer, agora recentemente, ampliou a DRU de 20% para 30%. É a analogia que eu estou fazendo aí com relação à sua administração doméstica. É isso que está acontecendo. Estão tirando toda a verba da Previdência Privada para aplicação em pagamento da dívida pública. Então, nós vamos ter prejuízo mesmo. Eu concordo, falando com os colegas aqui, eu concordo que a Previdência tem que reformar, porque hoje o cidadão está vivendo mais. Eu concordo nessa questão aí. Eu concordo nessa questão. Tem que ampliar, tem que haver alguma modificação nisso. Mas há uma armadilha terrível colocada nessa questão, exigindo 40 anos, vereador Landim, de contribuição. 40 anos de contribuição. Agora vocês pensem, nesse Brasil que nós vivemos, onde nós temos aí várias pessoas na informalidade, nós temos aí várias pessoas que estão trabalhando sem recuperar, sem recolher para o INSS, você sabe, ficou desempregado. Ele vai procurar um meio de sobreviver, vai capinar um lote, vai vender salgadinho, vai vender picolé, vai abrir uma banca. Ele não pode parar de sobreviver, ele tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de conta, ele tem que sobreviver. Então vai para a informalidade. E muitas vezes demora a voltar a contribuir. Aí a hora que chega lá, aos 65 anos, que já foi ampliado, já passou de 60 para 65 anos, Landinho. Aí chega lá aos 65 anos. Fala, não, beleza, você completou 65 anos, chegou ao final da sua carreira. Mas você só tem 30 anos de contribuição. Só tem 28 anos de contribuição. Você vai ter que contribuir mais 10, 12 anos. Entendeu? Essa que é a grande falácia. Essa que é a grande armadilha. Os 40 anos. Eu fui consultar, Marão. Até falei com você, foi a sua... Não, a colega do vereador Luiz Lacerda, que foi me auxiliar. E eu percebi lá que tem 3 anos perdido. Né? A Receita não contabilizou 3 anos. Talvez eu recupere isso. Eu vou buscar minhas comprovações e vou provar, porque eu tenho aí praticamente 30 anos de contribuição. Mas e aquele que realmente não contribuiu? Vai chegar a 70, 75 anos e não vai conseguir aposentar, vereador. Então, a grande armadilha nesse processo é isso. E esse assunto eles não estão debatendo como deveria, com a necessidade, com a preocupação que deveria estar falando sobre esses 40 anos de contribuição. Esse que é o grande perigo. Esse que é o grande risco do processo. Vereador Jean, rapidamente, seja breve.
Você vê, vereador Lezier, a grande maioria das pessoas, elas não utilizam da Previdência talvez nem a metade do tempo que contribuiu em certas situações. O cidadão que contribui 35 anos, são poucos que vão, depois de aposentado, ser segurado da Previdência por 18, 20 anos. Porque, por mais que a expectativa de vida tenha subido, não são todos. Então, assim, eu acho que o grande déficit da Previdência é a questão de gestão mesmo, como o senhor falou. Utilizar recursos, né, que está sendo não digo desviados, mas suprimidos da Seguridade Social para outras finalidades e não aplicados onde deveria ser. Como o senhor bem diz, nessa DRU aí. E muitas vezes o cidadão também paga o que contribui por aqueles que não contribuíram. Então é preciso ter esse parâmetro aí e de saber distinguir bem para não prejudicar ainda mais aí os que contribuem. Devo a palavra.
Agora veja bem, a nossa contribuição, ela é falada uma contribuição solidária. Ou seja, contribui o contribuinte, o empregador e a federação. Então é uma contribuição tripartite, três estão contribuindo. Qual que é o interesse? A quem interessa essa reforma? Que vai ficar uma previdência particular, vereador Landim. A quem interessa isso? Obviamente os bancos. Obviamente os bancos que vão fazer essa administração, digamos assim. Você vai fazer uma poupança. E cadê as outras contribuições que vão estar lá? Você vai chegar lá no seu prazo de aposentadoria, quando você já não tiver mais forças para administrar o seu trabalho, para poder estar correndo atrás aí, para buscar os seus recursos, quando você chegar lá, não vai ter, vai ter uma contribuição, vai ter uma aposentadoria pífia. E isso se tiver. Porque quantos vão contribuir no âmbito particular? Você tem muitos afazeres com o seu recurso. Seu recurso não é suficiente, na maioria dos casos não é suficiente para administrar a sua questão doméstica. E você vai fazer isso? Você vai contribuir no âmbito particular com os bancos? E outra coisa, essa DRU, toda essa receita que vai para os bancos para pagamento da dívida pública, pasmem, mais de 50, cerca de 53 de tudo que é arrecadado pela federação vai diretamente para os bancos para pagamento da dívida, vereador Landim. São mais de 1 trilhão e 800 por ano. Agora, só finalizando, ainda fazendo uma analogia, é uma reforma, Landim. Aquele dia, na audiência pública, citaram isso aqui, curiosamente, senhor presidente. Uma reforma, você reforma sua casa, senhor presidente, para piorar sua casa? Para destruir sua casa? Para dificultar, para diminuir? A reforma, uma reforma, como se entende, é para melhorar a vida do cidadão. E essa reforma, já vários eventos já aconteceram e perguntaram, tem algum benefício para o cidadão? Nenhum, só prejuízo e prejuízo grande. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Começo cumprimentando as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui na Câmara, a você que acompanha pela rádio, a transmissão pelo YouTube, pela TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores. No início da minha fala, senhor presidente, eu quero desejar uma companheira, foi vereadora junto conosco aqui, o vereador João, o vereador Pedro, a doutora Dinamela, ela está hospitalizada também, mas graças a Deus, Deus vai dar melhoria para ela e confortar ali a sua família, porque a gente sabe que quando tem uma pessoa hospitalizada, Mauro, é difícil, né? Ela teve aí um começo do infarto, né? A doutora Dinamela, mas ela já está bem melhor. E da parte do vereador Domingo, eu tenho certeza da parte de todos os vereadores da Câmara aqui, a gente está colocando ela nas nossas orações. Dá uma parte ao vereador Mauro, que também foi vereador junto com ela.
Realmente, vereador Domingos, isso me pegou de surpresa, que eu não sabia, também trazer essa notícia agora, sobre o estado de saúde da vereadora Dinamélia. Conviveu comigo com dois mandatos nessa Casa de Leis, por 8 anos aqui, batalhou para ser vereadora.
Eu sei.
Então, a vereadora que trabalhou muito por ANAP, na área da saúde principalmente. Então, aí essa notícia me pegou de surpresa. Queria saber o estado de saúde dela agora recentemente. Foi infarto?
Foi um começo, mas já está bem melhor já.
Pois é. Obrigado pelas informações.
Dina, eu sei que vai chegar até o céu. Um beijo para você e com certeza a gente vai te colocar. Já estamos colocando você nas nossas orações. A gente gosta muito de você. Presidente, eu também quero trazer minha opinião aqui a respeito da Previdência, e eu quero trazer minha opinião de acordo com o que eu tenho conversado com as pessoas, principalmente as pessoas que moram na periferia, que ganham um salário mínimo. E na realidade, o que a sociedade e a população espera dos deputados e até mesmo do presidente que foi eleito, não é da forma que está aí. O que, que um país igual o nosso deveria fazer? E eu quero explicar da forma mais simples para as pessoas que estão nos ouvindo aí, ou no salão de cabelo, ou na oficina, ou no comércio, para poder entender. Um país igual o nosso, o teto máximo para uma pessoa aposentar, o teto máximo não poderia ser mais do que 10 mil reais. Seria hoje 10 salários mínimos. E esse teto máximo atingiria quem? Atingiria os políticos, atingiria os ministros, atingiria aquelas pessoas, principalmente também da área militar, que ganha salários muito altos, salário de 80, de 100, 120 mil. Além disso, ainda tem as pensão vitalícia. E o que que acontece? Essas pessoas que têm grande salário, ele tem 30 anos, vereador Lego, para poder fazer patrimônio. E a maioria dessas pessoas tem muitos imóveis, tem fazenda, tem patrimônio. Então, um país igual o nosso tinha que ter um teto. E um teto, no máximo, de 10 salários mínimos para essas pessoas aposentar. E não mexer em quem ganha um salário mínimo, quem bebe de loas. Porque, na realidade, quem ganha um salário mínimo, coitado, ele precisa de ajuda. Quantos de nós aqui que passa aqui na Avenida Goiás, ou até mesmo na Avenida Barão de Rio Branco aqui, vê uns aposentados ali pedindo? Eu teve um dia que eu até indaguei. Um falou: moço, você não é aposentado, não? Ele falou: não, filho, eu sou. Mas só que eu ganho um salário mínimo, não dá para pagar o remédio, não. Por isso que eu estou aqui pedindo. Então, nós tínhamos que ir nesse caminho de tirar de cima para baixo. Acabar com essas pensões vitalícias. Esse é o primeiro passo, acabar. Acabar com a super pensão. Acabar com isso aí. E aí sim, aí nós ia começar a ter um país melhor. Porque a pessoa que tem um grande salário, ele tem condições de fazer patrimônio para quando ele tiver com mais idade, para poder sobreviver. E hoje o país que a gente mora, a gente sabe que um salário, uma aposentadoria com 10 salários mínimos, dá para você sobreviver. Às vezes não dá para você ter regalias, mas dá para você sobreviver, porque as pessoas sobrevivem com salário mínimo. Uma parte ao vereador Landim.
Obrigado, vereador Dominguinho. É só para corroborar com o seu raciocínio, você está falando certo. Eles estão cobrando, essa reforma é só para atingir a classe média para baixo. Eles não estão falando da classe média para cima. A gente não ouve eles falar que vai cobrar de quem já deve. A gente não vê eles falar, não. É pelo contrário. A gente está vendo eles falar que vai perdoar algumas empresas, igual já foi perdoada no passado, e agora também recentemente foi perdoada. Então, a gente percebe o seguinte: eu não estou olhando a professora que vai chegar lá com 50 anos, que já não aguenta dar aula mais, ela tem que ir até 60. Então, o senhor está coberto de razão de falar que eles têm que cobrar da classe da classe média para cima, e não da classe média para baixo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Andy. Então, assim, as pessoas que estão nos acompanhando aí, eu acho que até hoje, olhando nas redes sociais, olhando a manifestação, até dos próprios políticos, eu não tinha visto esse discurso que eu estou fazendo aqui ainda. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de usar as redes sociais para a gente poder cobrar dos deputados federal e do senador para que possa cortar em cima, não é cortar lá na ponta, lá embaixo, não. Porque quem vive de um salário, coitado, sequer ele dá conta aí de comprar os remédios dele no final do mês. Então, nós precisamos de fazer o quê? Tentar acabar com a pensão vitalícia, tentar acabar com o super salário e determinar um valor para o país de até 10 salários mínimos para poder aposentar. Aí, com certeza, nós ia equilibrar a Previdência. Então, nós precisamos de fazer esse trabalho com as redes sociais Inclusive, a nossa fala aqui hoje, a gente quer depois postar para poder mostrar a forma nossa de pensar. A forma nossa de pensar. Porque a pessoa que ganha um super salário, ele tem condição de fazer patrimônio para quando ele tiver de idade e viver de renda do patrimônio dele. Aí ele tem patrimônio, ainda ganha uma pensão aí, muitos ganham de 100, 120, 150 mil por mês. Quem dá conta de pagar isso, vereador Fernando Paiva? Não dá conta, o país quebra. Por mais que mexa agora na Previdência, não dá uma parte ao vereador Valdete.
Obrigado, vereador Domingos. Sabe por que esse raciocínio do senhor é lógico? Por quê? Por exemplo, uma pessoa, um ser humano, ele precisa comer arroz, feijão, alimentação, tudo, sem contar nas obrigações legais. Tudo bem, o mesmo doutor, ou que seja, o que é, que recebe a super pensão, o mesmo que seria de um servente, um pedreiro, necessitaria das mesmas condições. Você concorda comigo? Por quê? Eu acho que o mesmo tratamento tinha que ter um teto, porque não interessa se tem um doutor, um médico com subsalário, mas está aposentado, não está produzindo, e tem um faxineiro com menos salário e tudo, não está produzindo, é tudo no mesmo chão. Então eu acharia que deveria ter um teto, é que parava todo mundo. Por exemplo, tivesse uma questão de que seja 3 mil, dá para todo mundo sobreviver, pronto, acabaria com esse problema.
Devolvo a palavra, presidente.
Aí, vereador Valdete, aí não tem como, pelo seguinte, porque quem ganha mais é descontado mais do salário dele, né? Quem ganha um salário, desconta sobre um salário. Quem ganha um valor maior, desconta mais. Mas, nesse caso, a gente tem que limitar. Começa de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, e o teto máximo, vereador Lélio, seria de 10, de 10 salários mínimos, né? Porque aí sim, aí daria para a pessoa, não digo, para quem é rico, manter aquilo que ele já tem, mas o patrimônio que ele tem, o patrimônio que durante 25 anos, durante 30 anos, ele ganhou um super salário, vai dar para ele poder sobreviver. E essa aposentadoria de até 10 salários mínimos, daria, quem sabe, se a pessoa for doente, alguma coisa, para costear essa forma. Então, assim, meu tempo está acabando, eu trouxe a opinião de quem eu converso na rua, a opinião de quem eu converso nos bairros, para você que está acompanhando esse debate aqui na Câmara, acho que é um debate importante, eu trouxe aqui a opinião do vereador Domingos Paula de Souza, eu acho que é a opinião da maioria dessa casa aqui também, é nesse segmento, da gente tentar acabar com esse super salário que existe no nosso país. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa diretiva, aos nobres pares. Também cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando através das rádios, Manchester, imprensa e também São Francisco. A todos os repórteres aqui presentes, né? Também aos populares que se fazem presente, a vocês internautas que nos acompanham, a nossa sessão ordinária desta manhã. Senhor presidente, também não podia furtar-me a esse assunto. Eu fui um eleitor, eu fui um cabo eleitoral do nosso presidente Jair Bolsonaro, todos sabem, né? Nunca neguei nessas eleições porque eu acreditava, e acredito ainda, não me arrependi, que era a única saída que nós tínhamos nesse momento, né? Mas o meu partido é o Brasil, meu partido é o povo. É isso que me interessa, é isso que eu quero para o meu país. Todos sabem do meu posicionamento, estive presente também na audiência pública sobre a reforma da Previdência, que eu sou contrário à reforma. Não à reforma em si, mas da forma que ela foi colocada no passado e tem sido colocada no presente. Porque você está favorecendo aos grandes, você está favorecendo a previdência privada, você está em desfavor da população carente, da população que menos ganha neste país. Eu falo por mim, dia 14 de julho faço 39 anos de contribuição, ininterruptos, 39 anos de contribuição. Quando eu completei os 35, entrei na justiça, até hoje estou com 4 anos e não consigo me aposentar. Eu fico pensando como será no futuro se porventura essa maldade que estão querendo fazer com o nosso povo acontecer. É impossível você acreditar que a previdência social é deficitária. Nem, por menos favorecido de conhecimento, é capaz de compreender que ela é deficitária. Vamos tirar como exemplo, eu estou fazendo 39 anos de contribuição. Se eu me aposentar amanhã, eu não vou usufruir mais 39 anos do que eu contribuí. Então, como que a previdência é deficitária? É impossível você crer e acreditar nesse déficit da previdência. É impossível. Mais ainda, quantas pessoas, por exemplo, vamos citar como exemplo mais conhecido no Brasil, questão da Georgina, que meteu a mão no nosso dinheiro previdenciário, nada foi feito, nada foi retribuído. Vem essa Dru também que retira, era 20%, agora 30% daquilo que é direito nosso, Paulo de Lima. A previdência não foi feita para socorrer as outras áreas, não. A previdência foi feita para socorrer o aposentado quando ele chegar ao seu tempo de contribuição, tiver o seu direito de aposentadoria. E mais ainda, vou passar a parte para o nobre vereador Paulo de Lima, depois eu continuo meu raciocínio aqui.
Vereador Lélio, primeiramente eu acho que nós vamos continuar discutindo o assunto do INSS, aposentadoria e tudo mais, mas agora que ele chegou na Câmara, agora que vai ser discutido, eu acho que tudo é só polêmica só. Por enquanto, os deputados e toda a Câmara dos Deputados em Brasília, com certeza vão discutir o assunto muito profundamente. Então eu acho que daqui para frente as ideias... Nós temos que dar ideias aos nossos deputados, né, federais que representam Goiás, lá na Câmara Federal. Eu acho que o importante é isso aí. Está chegando até a Câmara Federal o projeto, né? Não tem nada aprovado e não tem nada ainda a ser feito, né? Vai ser feito a partir de agora. Está chegando lá agora. E tanto é que o rapaz lá, o chefe do financeiro, estará lá presente hoje, o Guedes. O ministro Guedes estará presente lá na Câmara para discutir o Paulo Guedes, para discutir o meu xará, né? Meu xará, estou esquecendo o nome da fera. É tão desconhecido que agora que está na mídia, né? Então ele estará lá discutindo esse assunto, Lélio. Então eu acho que a importância é essa aí. Estamos discutindo. Por enquanto, nada aprovado, né? Agora eu tenho o meu pensamento. Eu acho que o que foi roubado não tem como voltar. Então nós temos que daqui para frente, porque o que passou para trás... É igual a história do leite que caiu na água, né? Acabou, não volta mais. Então, infelizmente, esses que roubaram, nós perdemos. Obrigado, Adriano.
Obrigado, novo vereador Paulo de Lima, pela sua contribuição.
Uma parte, Lélio.
Pois não, novo vereador Jean Carlos.
Aproveitando, a gente vai aqui atentando as redes sociais, as repercussões das notícias do mundo inteiro, e a gente fica discutindo sobre a Previdência, vereador Leandro. E vendo que as articulações e alguns comentários acabam que ainda piora as condições e as possibilidades de aprovação. Estava vendo aqui agora, porque o nosso presidente teve uma visita lá no Israel, visita diplomática, ele tem os seus objetivos, tudo beleza. Mas houve uma crítica lá do grupo Hamas e o filho... Né, Flávio Bolsonaro já botou pimenta aí, fogo na lenha para piorar. E o que isso significa? É porque a Arábia é um consumidor.
né, e a bancada ruralista que apoia a Providência já está revoltada por conta das declarações que afetam, naturalmente, podem afetar a relação comercial entre os países da Arábia, que acabaram sendo meio que afetados com a declaração do Flávio Bolsonaro. Então, assim, são coisas que não é aqui de domésticas do município de Anápolis, mas que afetam a cidade e o país. Então, em relação à reforma, algumas situações que já estão conflitantes no que diz respeito aos tópicos do projeto, podem ainda se tornar mais críticas em razão da falta de habilidade em alguns comentários. Mas devolvo a palavra.
Obrigado pela sua colaboração, nobre vereador Jean Carlos. Parece que o vereador João Feitosa se pediu não, né? Então tá bom. Alfredo, por gentileza, seja bem rapidinho para acabar de concluir meu pensamento aqui.
Rapidinho, vereador. É só para corroborar com esse raciocínio seu. Você falou que ela não é deficitária. E não é deficitária mesmo. É porque haja visto que a gente vê que tudo atrasa. Atrasa IPTU, atrasa imposto, atrasa pagamento do Estado, atrasa pagamento em algumas prefeituras. Mas eu nunca ouvi falar que um velho ou um idoso ou alguém chegou lá para receber da Previdência com seu cartãozinho, que o dinheiro não estava lá. Então é isso. Eu acho que o momento é agora. Porque amanhã talvez já seja tarde para a gente começar a falar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Alfredo Landim. Então, para a gente poder concluir o nosso raciocínio, é impossível você dizer realmente que seja deficitário, Landim. E mais ainda, o vereador Domingos foi muito feliz da sua fala. Eu falei que ele pegou um pouco do meu discurso que eu utilizar aqui, Domingos. Quando se fizer a reforma realmente para aqueles que mais ganham, por que que a CLT tem um teto? E por que a gente não estabelece um teto também para os grandes salários? Tem que se estabelecer um teto também. Só o pobre que tem que pagar a conta desse país? De jeito nenhum. Tem que distribuir a dívida também, a conta também para os grandes, para as grandes fortunas, para os grandes salários, do judiciário, político. Por que que um senador fica 8 anos de mandato e depois já ser aposentado com salário integral? Cadê a reforma para os políticos também? Agora vem falar só que o pobre tem que pagar? Não, de jeito nenhum. A gente precisa... Pois não, vereador...
Não é 8 anos, não. São 180 dias. Ele já tem direito adquirido. Não é 8 anos, não. Assumiu interinamente, já tem direito adquirido de aposentadoria vitalícia.
É o maior absurdo. Também concordo com essa cumprimentação do senhor, vereador Luzia João Borges, porque a gente sabe que o suplente, se durante o mandato do senador... ele assumir durante aí os 180 dias, já sai com o direito também de se aposentar. Aí fica o trabalhador aí mendigando, também, o presidente Leandro, como que um trabalhador rural vai chegar até 65 anos trabalhando, gente? Como que um pessoal lá do Nordeste, lá da Caatinga, o trabalhador chega aos 50 anos lá, já no sufoco, na fase final da sua vida, presidente? É impossível você dizer que é igualitário. Não é igualitário, até que a reforma, alguns ajustes precisam ser feitos. Mas não desse modelo, dessa forma que está sendo colocado, eu serei eternamente contrário em favor do povo, porque o povo merece mais respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Eu encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora primeira secretária Eline Rosa, vereador Fernando Paiva do Detran, vereador Lelo Avarenga, vereadora Thaís, vereador Domingos de Paula, vereador Alfredo Landim, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, líder da Jaiara do meu partido, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Elisier Borges, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito à secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em pauta.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto e foi solicitada vista pelo vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula, solicita a secretária que faça a leitura das moções e requerimentos até que o vereador Luzimar retorne ao plenário para que seu projeto seja colocado em apreciação.
Presidente, na verdade o vereador Luzimar não se encontra agora, mas ele deixou o pedido de retirada de pauta dos projetos. Então vou seguir com a leitura. Projeto de Lei Ordinária 145 de 2018, vereador Luzimar Silva, que institui a Semana Municipal Minha Pipa, Meu Lazer e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto e já existe pedido do vereador autor, solicitando a retirada de pauta e o arquivamento. Projeto de Lei 059 de 2019 do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a proibição da comercialização e locação no município de Anápolis de jogos eletrônicos que contenham cenas de violência e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça também foi desfavorável ao projeto e também existe o pedido do próprio autor da retirada de pauta e arquivamento do projeto.
Então, remeto-se à diretoria legislativa ao arquivamento desses dois projetos de lei de autoria do vereador Luzimar Silva, que o mesmo sugeriu o arquivamento. Passo a palavra para a secretária para a leitura de moções e requerimentos.
Requerimento, vereador Paulo de Lima. Tá ok. Passo agora a leitura de uma moção. Volto aos requerimentos logo após. Moção de repúdio à decisão proferida dia 28 de março de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal declarando constitucionalidade da sacralização de animais em ritos de matriz africana. Essa moção de repúdio é de autoria da vereadora Thaís Souza.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora, a vereadora Thaís Souza.
Eu peço o apoio dos nobres pares. Na verdade, foi como eu fiz uma fala ontem, não estou aqui colocando em xeque nenhuma religião, não estou aqui tratando de mérito de nenhuma religião, apenas me pronunciei desfavorável, uma moção de repúdio ao STF, por essa decisão proferida no último dia 28 do 3, que isso é um retrocesso para a causa animal, até porque deixa uma brecha na lei para que amanhã qualquer maus-tratos, qualquer sacrifício que possa haver aos animais, vão utilizar que esteja em nome da liberdade religiosa. Então, realmente, isso é um retrocesso, uma visão antropocêntrica e egoísta da nossa corte. Então, gostaria de pedir o apoio dos nobres pares.
Discutindo mesmo.
Com a palavra, na discussão da moção, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Thaís por essa moção, também pela sua fala de ontem. A gente precisa compreender que os animais também sentem dor, têm sentimentos. E os animais também são criaturas de Deus, não são seres, mas são criaturas de Deus. Então, eu quero cumprimentar a vossa senhoria por essa moção, estou com a senhora. Precisamos muito, muito estar atentos para fazer um sacrifício de animal em prol daquilo e em prol daquilo. Isso é um absurdo a gente compreender pelo lado divino. Então, estou com a senhora nessa moção, estamos juntos nessa luta e cumprimentar mais uma vez pela atitude em defesa dos animais. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão da moção, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu também, vereadora, eu até fiquei satisfeito com a sua moção de repúdio ao Supremo, porque tem muita coisa que o Supremo tem que olhar e ele não olha. Deixa ficar lá moroso, e uma coisa dessa, autorizar a matança de animais, uma coisa que o animal, qual a defesa que um animal tem? Nenhuma. Então, quem tem que fazer a defesa dos animais é a gente mesmo, e não autorizar matar os animais. Então, eu conto com o meu voto nessa sua moção, nessa moção de repúdio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. A moção ainda está em discussão. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, a moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Passo agora a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento de ofício à secretária de Meio Ambiente, solicitando o serviço de poda de árvore no endereço Rua Jornalista Arlindo Cardoso, número 209, Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na travessia Olinda, na Vila Mariana. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicita à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na rua Dona Ana, na Vila Mariana também. Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Ele solicita implantação de faixa para pedestres no endereço localizado na Avenida Sérgio Túlio Jaime, em frente ao supermercado Severiano, acima do conjunto habitacional Filósofo Machado. Solicitação ao CMTT. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando à CMTT que promova oferta de linha de ônibus ao conjunto habitacional São Cristóvão, localizado acima do conjunto habitacional Filósofo Machado Carneiro. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a completa revitalização do topo do Morro da Capoava, localizado no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de manutenção, limpeza e desentupimento de boca de lobo na Rua dos Engenheiros, quadra 10, lote 2, no Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buraco na Rua 2A, quadra 5, lote 6, Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de manutenção, limpeza e desentupimento de boca de lobo na Rua dos Industriários, esquina com a Rua Dona Andrelina, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Presidente Vargas, quadra 11, lote 16, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na Rua Água Cristalina, quadra 47, lote 4, Polo Centro. Número do poste 001-15307. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Contorno, quadra 50, no Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza no lote de terreno vago à Rua Capitão Silvério, na Zona Central. Por fim, do vereador Valdete Fernandes, solicita à Secretaria Municipal de Obras a recuperação asfáltica de toda a Avenida Sérgio Túlio Jaime, no Residencial Ipanema. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária Liner. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Presidente, a respeito do Morro da Capoava, qual é a solicitação?
Enquanto o Maurão discute, vou pegar novamente aqui o requerimento para analisar.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Valdé, é Túlio Isaac, lá, Sérgio Isaac. Ela é a avenida da Coca-Cola. Quem não sabe ali, a Coca-Cola está situada ali na avenida da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Mas tem uma cratera ali, vereador Valdé. Ali é um trânsito de carreta, principalmente das pessoas que vêm do sul, para levar produtos para fabricar a essência da Coca-Cola. Então, parabenizar a Vossa Excelência por esse requerimento. E logo em seguida, na segunda esquina, de autoria, um requerimento que eu fiz ali também no supermercado, não é legislando em causa própria, não. 5:30 da tarde, o colégio ali, da demanda é muito grande. As pessoas, as crianças, quando atravessam a rua do Filósofo Machado para o conjunto São Cristóvão. Muitas crianças. E vem os veículos de alta velocidade, pediu a barreira eletrônica. A equipe do CMTT esteve lá, não conseguiu, disse que ali não é viável. Então, pedi uma faixa de pedestre ali naquela avenida, que é muita demanda, onde o conjunto ali compõe mais de 3.500 pessoas naquele conjunto São Cristóvão. Então, parabéns pelo seu requerimento também. Sem elogiar o meu, que eu pedi também uma faixa de pedestre ali após 800 metros, que ali a demanda é muito grande quando as crianças saem do colégio. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Atendendo ao pedido do nobre Edil Jean Carla, o requerimento do Morro da Capoava é de autoria do vereador Mauro Severiano, que pede ali alambrado ou guarda-corpo, porque os guarda-corpos ali estão danificados e pode ocorrer um acidente. Então ele pede revitalização do morro. Os requerimentos ainda estão em discussão?
Discutindo.
Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Presidente, eu pedi essa questão dessa roçagem dessa rua Silvério aqui. Para quem não sabe, seria o nosso estacionamento, onde é que está improvisado o estacionamento naquele lote ali, ó. Você tem que estacionar o carro, Américo, dentro do mato. Entendeu? Então, pedi uma certa agilidade que o senhor tomasse uma certa habilidade de quanto mais rápido possível, apesar que vai ter que ser nos dias diferentes, porque não tem atenção, um trem assim, né? Então, já deixo o meu pedido e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Esse pedido já foi feito à Secretaria de Meio Ambiente, logo ele estará sendo concluído. Peço à secretária que faça a leitura de alguns requerimentos que chegaram aqui à mesa diretora agora.
Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, operação de tapa-buracos na extensão da Avenida Sérvio Túlio Jaime. Requerimento do vereador José Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras, operação tapa-buracos na Avenida Fabril, número 400, na Vila Fabril. Requerimento do vereador... Vereador Eliner Rosa, solicita ao Maurão que faça a leitura.
Requerimento da vereadora Eline Rosa, líder do MDB nesta casa, requer ao CMTT a instalação do redutor de velocidade na avenida S5, no bairro Anap City, próximo à escola Mapleberg. Eu não sei falar bem esse nome. Eu vou ler a justificativa. Vereadora, na justificativa, ela está dizendo que essa solicitação se faz necessária porque, segundo o relato dos moradores, os motoristas circulam em alta velocidade no local, freando bruscamente quando se aproxima das crianças, logo com a instalação do redutor de risco de velocidade, o acidente será minimizado.
Obrigada, vereador Mauro. Por fim, do vereador Jean Carlos, requerimento solicitando à Secretaria de Obras a observância da composição do Conselho Municipal dos Direitos do Pedestre nos termos do artigo 14 da Lei 3.319 de 2018. Também do vereador Jean Carlos, solicitando encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, requerendo a prorrogação de 90 dias no prazo da regularização fundiária previsto na Lei Complementar 397, de 3 de janeiro de 2019. Agora sim, terminada a leitura dos requerimentos.
Com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só complementando algumas informações, as pessoas podem perguntar, mas o prazo vai vencer dia 30 de abril, está muito cedo. Se nós realmente aprovarmos aqui, encaminharmos ao prefeito e ele acatar um pedido, é preciso elaborar um projeto de alteração da lei, encaminhar essa casa, tramitar, para depois novamente vir ao plenário para aprovação. Então, é um prazo razoável, a antecedência, para que isso aconteça antes do findar do dia 30 de abril. E se acatado, certamente vai viabilizar outros milhares de pessoas proprietárias a regularizar seus imóveis. E atendendo, esse pedido é atendendo a população mais humilde, que por acumular aí começo do ano, gastos de matrículas, gastos escolares, dificuldades financeiras, PVA, PTU, e logicamente que a regularização, apesar do município estar isentando de multa e juro, é preciso que o proprietário contrate um profissional, existem despesas que naturalmente... às vezes não estavam previstas no orçamento da população. Então, para que haja um maior número de adesão e que seja aproveitada a oportunidade, nós solicitamos a prorrogação para mais 90 dias. E com relação ao Conselho de Pedestre, é aquilo que nós estamos falando. É importante que esteja ativo e composto pelo Conselho de Pedestre para que a CMTT e a postura tenham aí uma política permanente com o apoio do Conselho para a questão da acessibilidade dos pedestres da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero aqui também, mais uma vez, senhor presidente, falar um pouquinho a respeito do requerimento do nobre vereador Jean Carlos e também aproveitar esse canal aqui, transmite aí através das rádios, para esclarecer também a população, vereador Luiz Lacerda, desse importante projeto do Executivo, que muitas pessoas ainda não ficaram atentos no limite da data, muitas pessoas ainda nem tomaram conhecimento, têm seus terrenos irregulares e que ainda não tomaram conhecimento dessa lei, né? Então, você está nos ouvindo, está nos assistindo nesse momento, tem seu terreno aí, há tempo você está tentando regularizar e não consegue, aproveita essa oportunidade, você tem um avanço no chão, um avanço no terreno público, e não consegue regularizar, aproveite agora, corra, ainda tem tempo até o dia 30. E mais uma vez, cumprimentar o nobre vereador Jean Carlos por trazer esse requerimento e pedir ao nosso prefeito que se sensibilize e possa realmente dar mais esses 3 meses, vereador, para que nós possamos ter mais pessoas que possam usufruir desse importante projeto, dessa importante lei. E mais ainda, vai trazer também recursos também para o nosso município. As pessoas vão regularizar, vão pagar seus impostos. Então, é uma mão dupla, né? Uma estrada de mão dupla, onde o município é favorecido e também o proprietário também é favorecido. Você que tem seu terreno ainda que não regularizou, procure o rápido, procure tomar providências e aproveite esse momento para você poder regularizar o seu terreno, regularizar o seu imóvel. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Falando agora pela liderança do PSDB, ainda na ordem do dia, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, ontem essa casa recebeu aqui do Conselho Tutelar Leste e Oeste, nos parabenizando pela atitude nossa, que foi votado por unanimidade nessa Casa de Leis, de autoria do senhor prefeito municipal, o autor do projeto que mandou para essa Casa de Leis aí, e oriundo do Executivo, mandando para essa casa, nós aprovamos o projeto daqueles grandes conselheiros ali, eu não vou nominar nome, que são muitos nomes, parabenizando o vereador Leandro Ribeiro, depois da vitória, a gratidão pelo empenho da aprovação de lei, valorizando a missão na garantia de direitos da criança e adolescente de Anápolis. Então, obrigado, conselheiro, essa casa agradece vocês pelo reconhecimento nosso no nosso trabalho. E nós também reconhecemos o trabalho de vocês nessa grande Anápolis. Parabéns a vocês e obrigado pelo reconhecimento. Mandou aqui para nós colocar assim nos nossos anais, dos nossos lares, um papel timbrado. Todos vocês receberei. Parabéns a todos os conselheiros aí do Leste e Oeste, do Conselho Tutelar. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero desejar a todos um abençoado final de semana e, na oportunidade, fazer um convite a toda a comunidade de Anápolis para estar amanhã na Santa Missa que irá acontecer na comunidade Nova Aliança, onde vai dar início ao Cerco de Jericó. Casa de bênção, onde tem realmente feito muito, não só para a comunidade anapolina, assim também como toda a comunidade, tanto aqui em Anápolis, tanto quanto fora. A Casa Nova Aliança, a Casa de Missão, hoje está na África. O Padre Rafael está lá evangelizando aquele pessoal que tanto necessita. Mas vai ter uma oportunidade de nós podermos trazer o Fernando aqui para falar sobre o trabalho que a Casa Nova, a Nova Aliança, a Comunidade Católica Nova Aliança, tem feito para a cidade de Anápolis. Aí eu quero acertar isso com Vossa Excelência para que a gente possa fazer o convite a ele e que ele possa vir aqui e a gente está fazendo essa homenagem, o tanto quanto eles têm sido importante na evangelização da cidade de Anápolis e por aí afora. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pelo espaço das comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Lembrando os nobres pares, mais uma vez, que hoje começa a conferência de saúde, vai ser aqui no SES, próximo aqui da Santa Casa, na Santos Dumont, a partir das 19 horas. É importante a presença dos nobres pares. Naquele momento, os conselheiros, delegados, irão discutir os rumos da saúde. É bom a população saber que o conselho ele é representado por todos os segmentos, tanto público, como prestadores, como servidores. E nesse conselho, nessa conferência, se saem os novos rumos, novas direções, novos projetos, novas intenções. Eu acredito muito nesse conselho, acredito muito no presidente Marco Aurélio, tem esses conselheiros, como Hamilton Filho, um homem de Deus, pessoa, um amigo da gente, que eu tenho certeza que é uma pessoa do bem. Também tem o professor Flaubert, também, foi meu professor de farmacologia. Então, muitos outros conselheiros que muito bem desempenham aquela função, pessoas, volto a dizer, pessoas de ética, de bem. Então, convido os novos pares e posso estar presente aos populares também, será aberta. E também dizer que, mais uma vez, lembrar os novos pares também, na sexta-feira, né, presidente? Reunião na Secretaria Estadual de Saúde, em Goiânia, com a Comissão de Saúde, demais pares que tiverem interesse em ir, onde 8 horas estaremos lá, se Deus quiser, para tratarmos de soluções, não de problema, de soluções para a saúde anapolina. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda no espaço das comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar que próximo domingo, convidar todos os nobres pares aqui para estar presente domingo, 10 horas da manhã, no campo do site do bairro Calistópolis. Grande decisão. O melhor narrador do estado de Goiás, Kleiber Júnior, vai estar narrando e trazendo as emoções ali para a gente. Então, convidar a Elínia, que já esteve ali, os novos colegas, os que ainda não esteve ali prestigiando uma final, que domingo às 10 horas esteja conosco ali no bairro Calistópolis, no campo de terra, vendo a alegria, mexe com aquela região e chegou na grande final ali o Santa Fé e Predadores. Não tenho dúvida que será um grande jogo de bola. Então, todos aí convidados para estar conosco naquela praça esportiva. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 8 de abril, próxima segunda-feira, em horário regimental.